Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa, que é um cantinho espiritualista, de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abrir o programa com essa bela música do nosso querido amigo Áureo Corrá. É um CD chamado Quietude, que foi lançado originalmente logo no início da década de 90, 92, 93, 94, por ali. Essa música se chama Monte Carlo, é uma música especial. E como eu falei para vocês semana passada, o Áureo Corrá está aqui novamente com a gente. Esteve no último programa, fez uma participação especial aqui. Nós conversamos um pouquinho sobre as obsessões espirituais, coisa que o Áureo, além de músico, também conhece bem a parte espiritual, que ele também trilha e trabalha há tantos anos. E eu convidei o Áureo para vir novamente ao programa, só que dessa feita é para a gente falar de música, falar do trabalho dele, falar dos diversos discos. O Áureo já esteve comigo várias vezes no programa. E uma coisa, viu, Evaldo, que você não sabe, nesse mês de agosto nós estamos completando 9 anos de programa Viagem Espiritual. Em 2003 eu fiquei um ano sem fazer o programa, mas o programa começou em 99, agosto de 99. 9 anos fazendo o programa. O Áureo acho que é a pessoa que mais veio no programa ao longo dos anos, diversas vezes, umas 7 ou 8 vezes, aí já virou habituê do programa. E o Áureo tá aqui. Áureo, boa noite, tudo bom com você?
Boa noite, Wagner.
Obrigadão você ter vindo de novo no programa.
É isso, eu que agradeço.
E eu queria aproveitar o seguinte, essa música que a gente abriu o programa, do CD Quietude, se chama Monte Carlo. Para quem que você, em quem que você se inspirou, para quem que você dedicou essa música? Confessa aí para a gente.
Claro, não tenha dúvidas, foi para o Ayrton Senna, que foi um grande ídolo, e na ocasião tivemos aquele infeliz acidente no qual ele partiu, e eu tive fiquei muito emocionado com toda aquela, com aquela coisa que aconteceu naquele momento, né? E eu então, num dia no estúdio, ainda foi, o assunto era muito recente, né? Eu comecei a escrever esse tema e eu senti que deveria dedicar a ele. Por isso que chama Monte Carlo.
Esse CD se chama Quietude. O Áureo Corrá tinha uma gravadora aqui no Brasil, onde ele lançava os trabalhos dele, que era a gravadora Alki Music. Bons tempos, né, Áureo?
Bons tempos.
Ele tinha uma loja também de CD, a Celestial Music, onde eu comprei muita coisa boa aí por volta dos anos de 97, 98. Mas, se vocês sabem, trabalhar com música New Age no Brasil não é uma música popular. Então, o Áureo fechou a Alki Music e hoje ele trabalha lançando seus CDs pela gravadora Lua. E são facilmente encontrados em lojas boas na seção de música New Age. Ô, Áureo, você tem hoje quantos CDs lançados no total?
Eu já cheguei a ter 21 CDs lançados, né? Quando eu me encontrei como músico e descobri que eu era um fracasso como empresário, então eu falei, não, chega, ou eu vou ser músico, ou eu vou fechar tudo e vou assistir o Chaves, porque eu não consigo fazer outra coisa na vida, mesmo que eu tente, já procurei, já experimentei, e sai tudo mal feito, sempre sai mal feito. Então eu falei, se é para fazer mal feito, eu vou pescar. E aí então eu comecei a trabalhar só com música, e a Lua Music, então, me contratou, que é a gravadora do Thomas Rothe,
certo.
Grande amigo, que me deu muita força, tem me dado muita força, e eu comecei a trabalhar com a Lua Music, e eles agora já estão no 17º CD.
Que legal, eles estão lançando coisas novas, e estão relançando também alguns trabalhos antigos.
Estão lançando...
Esse O Quietude foi relançado pela
Lua.
Foi
relançado.
Está remasterizado.
Está remasterizado.
As pessoas encontram nas lojas facilmente?
Encontram nas lojas de CD, que já não são muitas, você sabe disso, né? O mercado hoje já não é tão fácil de se achar lojas de CD.
E lá pela Lua o pessoal pode comprar, por exemplo, por um site na internet, a Lua está com site?
Tem o site da Lua, que é luamusic.com.br.
Viu, gente? luamusic.com.br. Vocês podem entrar lá, aí ver as capas dos discos, ver as sinopses dos discos, e pode escolher, e por lá mesmo, talvez vocês possam entrar em contato com a gravadora e comprar direto, luamusic.com.br.
E tem outras coisas, não é só do Áureo Corrá.
Certo.
Tem outras coisas, tem inclusive agora lançar a Deva Premal.
Lançar a Deva Premal, qual disco?
O Essence.
O Essence é um discaço, viu, Evaldo? O Evaldo tá ali só olhando, mas o Essência é um discaço.
Tem um outro que vai sair agora, que eu não consigo me lembrar o nome agora, vai sair, que é dela com o Mitem.
É o marido dela.
O marido dela.
Aliás, a Deva Prema é uma loura linda, né? É. Mas ela tem esse defeito, ela tem um marido. É o grande defeito
o grande
que ela
defeito
tem.
Dela é o marido dela.
Você vai chegar em casa, você vai apanhar da sua mulher, Simone, né? Porque você está falando isso aqui. É o seguinte, antes da gente continuar o papo, tem uma pequena surpresa para o Áureo também. Evaldo, tá no ponto? Eu separei ali um CD que eu gosto muito. De todas as músicas que o Áureo tem, essa é a música que mais me emociona. Essa que tocou ainda agora, Monte Carlo também. Mas essa agora, ela me emociona muito. Se chama Nos Jardins do Céu. Tá no CD dos Confins do Céu, do Suniata, que você participa.
Que eu participo.
Né? A Simone, a sua mulher e alguns músicos.
Sim.
Mas você participa. E essa música, Nos Jardins do Céu, no encarte, eu me lembro do disco que você escreveu sobre saídas do corpo durante o sono, que as pessoas vão até o céu e retornam para cá.
Isto.
As saídas do corpo, as experiências extracorpóreas, viagens astrais. Então, eu trouxe o CD, pedi o Evaldo para selecionar a segunda música. Ele tá botando no bolso, tá
já
vendo?
Tá,
é um ladrão
lá
de CD danado.
Já tá.
Ele vai botar a segunda música ali, e eu vinha dentro do metrô e escrevi um poema chamado No Jardim do Céu.
Ah, quer? Vamos
que
lá.
Que é
vamos?
Justamente a música, a trilha sonora vai ser a tua música. Eu vou ler aqui.
Vamos lá.
É um poema que fala de saídas do corpo, Evaldo. Então, libera a música 2, que é No Jardim do Céu, do CD dos Confins do Céu, e eu vou lendo aqui e você vai regulando a altura do som. É uma surpresa também pro Áureo.
Claro.
O Evaldo também não viu, não. Eu acabei de escrever.
Ah.
Ele tá quentinho. Como é que eu disse? Saiu do forno espiritual ainda agora. Vamos lá, Evaldo? Nos Jardins do Céu. Há uma viagem que os homens realizam durante o sono do corpo. É uma viagem espiritual para além do horizonte. É quando os homens voam como os espíritos livres nas trilhas astrais, na sintonia de seus pensamentos e sentimentos. É quando os homens vão aos jardins do céu para aprender com os devas e os espíritos de luz. Então, nas ondas celestes, eles relembram vidas de outrora, visitam sítios extrafísicos e conversam mentalmente sobre as verdades do coração e os potenciais espirituais a serem desenvolvidos. Estudam as coisas do divino nos templos astrais e agradecem ao grande arquiteto do universo pelo dom da vida e pela liberdade espiritual. É lá, nos Jardins do Céu, que os homens acham o grande coração. E, depois, quando eles voltam ao corpo físico e despertam para a vida diária na matéria, nem se lembram dessas coisas do espírito. Contudo, alguns poucos se lembram dessa viagem espiritual. Mesmo na Terra, se lembram da luz, se lembram do que aprenderam com os espíritos superiores. Não podem provar isso para o mundo, mas ficam contentes com o que sabem. Sim, eles ficam contentes, pois, agora, trazem os Jardins do Céu em seus corações. Bom, amigos, essa música que vocês escutaram se chama Nos Jardins do Céu, é do CD Dos Confins do Céu, da banda Suniata, com a participação do Áureo Corrá. E o Áureo estava me dando uma boa notícia aqui, de que esse CD está sendo relançado pela Lua Music. Em breve esse CD vai ter, talvez até daqui a um mês no máximo, vocês vão ter esse CD já. Aí é só entrar no site luamusic.com.br e aí pegar as informações. E esse textinho que eu li se chama Nos Jardins do Céu. Eu vinha no metrô para cá escutando um sonzinho aqui no headphone, estava escutando essa música do Áureo e escrevi de improviso dentro do metrô mesmo, fiz esses escritos, e eles estão dedicados a você, Áureo.
Obrigado. Né?
Grande amigo, parceiro, grande músico. Aí eu cheguei aqui e falei pro Evaldo, fazer uma surpresa pro Áureo, nem o Evaldo tinha visto ainda, né? Ô, Áureo, essa música, Nos Jardins do Céu, você me falou uma vez, que, aliás, esse CD, Dos Confins do Céu, Ele tem várias músicas que retratam um pouco das suas vivências espirituais, no plano espiritual, fora do corpo também. Então eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, você fez essa música inspirar, por exemplo, você acordou vindo de uma experiência fora do corpo, escreveu algumas dessas músicas. Como é que é esse lance dessa inspiração, as saídas do corpo e esse trabalho?
Eu fui criado numa família espírita. Meus pais já tinham conhecimento espírita. Então, eu desde que de criança, eu não fui condicionado ao pensamento católico ou ao pensamento tradicional religioso. Eu, desde criança, sempre soube que depois que a gente morria, entre aspas, nascia de novo. Uhum. Né? E que eu estava nascendo de novo e que já fui alguém um dia. Então, quando eu comecei a ter alguns fenômenos mediúnicos, um deles foi eu ter assim sonhos que não eram sonhos. Eu não me via sonhando. Eu me via com uma certa lucidez, em outras ocasiões eu sonhava, então eu via nitidamente a diferença. Quando eu comecei a comentar essas coisas com meu pai, com minha mãe, né, eles tiveram uma reação tranquila. Não, não é nada não, meu filho, fica sossegado, está tudo bem, né? Então eu nunca tive medo. Meu pai falou que está tudo bem, minha mãe disse que está tudo bem, a gente criança está tudo bem, mas isso não parou, isso foi continuando. E algumas dessas experiências foram muito marcantes, como essa, no caso, Jardins do Céu. Foi uma experiência que eu tive, que eu vi eu estive num determinado local, que era um local, era uma coisa muito interessante. Eu me lembro até hoje de uma imagem muito, muito interessante, porque as folhas das plantas eram enormes. Elas não eram pequenas, folhinhas pequenas. As pequenas eram grandes, e as grandes, os antúlios, que tinham, e eram muitas plantas, não era uma floresta, era um jardim, e eram muitas plantas. E eu me lembro que eu caminhava, e era como se fosse um prédio de vários andares, o jardim. E eu caminhava ali, e num determinado ponto, eu até vejo quando eu falo isso, dois rapazes, jovens, assim, talvez de 20 anos, com um manto laranja, me olharam e fizeram tchau para mim, lá de baixo. Isso eu me lembro como se fosse hoje, né? E eu olhei e falei, mas que engraçado, eles estão de manto laranja, com uma faixa amarela, e eles fizeram tchau para mim, né? E eu andava. Então, aí, depois, lembrando esses sonhos, eu fiz todas as músicas deste CD. Por isso que eu chamei Dos Confins do Céu, né? Porque é de algum lugar, né?
É, que legal, né? Tá vindo de outro plano para cá, né, Evaldo? Legal, e essas músicas ficaram bem bonitas mesmo. Ô, Áureo, você como estudioso assim da parte espiritual, você naturalmente que ao longo dos anos, você pesquisou muito, viajou pela Índia, morou nos Estados Unidos, você tocou cítara, você toca oboê, toca os teclados. Energeticamente assim, como é que a música afeta o humor do ser humano? Eu pergunto isso. Por exemplo, eu me lembro que uma certa feita, a gente conversando, a gente falava do dano que o batidão eletrônico causa nos jovens à noite. Porque aquilo é pancada sonora, né? Não tem nota musical, não tem nada, é só pancadão. E são vibrações, o som se propaga pelo ar, e na verdade são pancadas que o corpo físico vai recebendo durante várias horas, e isso no ambiente escuro, né, de uma casa noturna, onde não bate luz, onde você tem uma atmosfera com cigarro, com álcool, às vezes droga no banheiro, fora aquela caça sexual das pessoas querendo ficar umas com as outras com o máximo possível durante a noite, que é um verdadeiro vazio existencial, né? Então, como é que você vê essa relação? Como é que a música afeta energeticamente a pessoa, o humor dela, as ondas cerebrais? Como é que é essa relação?
Mais do que você imagina. muito mais do que você imagina. Eu vou tentar, de uma forma muito resumida, te dar o exemplo. A música ela é um compasso quaternário. Eu vou pegar o quaternário, tem vários compassos, várias fórmulas de compasso. O quaternário, ele se baseia no seguinte: o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte, o quarto é fraco. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Percebe que eu fiz um pouquinho isso, você já começa
a entrar no ritmo.
O bate-staque é o contrário. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não te incomodou?
Incomoda.
Tum, 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 tum. O tss do chimbal é 1, o tum é o 2. Tum, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não te incomodou?
Incomodou.
Agora
claro.
Vamos voltar ao outro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Mais leve, bem mais leve.
Entendeu?
Certo.
Sentiu o mal-estar?
Sim. E eu fico imaginando esse batidão se não ocasiona uma descarga de adrenalina das suprarrenais por causa da própria relação de estímulo que causa.
Primeiro que ele já bate em desacordo com todo o sistema biológico, porque nosso sistema biológico ele é rítmico. Ele tem uma cadência rítmica que vem desde a hora que você nasce até a hora que você deixa o corpo. Existe esse funcionamento biologicamente. Existe também uma forma rítmica, que não se sabe exatamente ainda definir qual é, de todas as relações energéticas entre a matéria. A física quântica hoje já está começando a enxergar cientificamente a relação que existe energética entre as matérias. Entre os pontos, entre os átomos, entre os elétrons, existe nesse, entre eles, naquele vazio, alguma coisa. E esta alguma coisa é rítmica. Agora, se isto é rítmico, uma coisa você tem a certeza. Ela é sempre dentro do que está feito no quaternário. Pode ser um compasso setenário, pode ser um compasso outro. Se for um compasso binário, por exemplo, um, dois, um, dois, um, dois, que é a marcha.
Certo.
É um compasso de marcha. Se for o da valsa, o primeiro é forte, o ternário. O segundo e o terceiro são fracos. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Olha como é gostoso. Agora, se eu mudar isso, te incomoda. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Isso te incomoda.
Sim.
Não que não possa ser usado. Uhum. Você pode desenvolver esta condição rítmica, sem dúvida nenhuma, ela existe. Mas, quando ela é colocada na situação em que você falou agora há pouco, não precisa repetir, aí ela causa um dano de desconforto e de desequilíbrio no sistema imunológico. Por exemplo, hoje já se sabe que a pessoa que tem problemas de hipertensão, é recomendado que ela fique de frente ao mar. Por quê? Não se sabe. É recomendado que fica. A pessoa que fica de frente ao mar, a pressão normaliza. O ritmo das ondas.
Provavelmente.
Que faz com que normalize a pressão. Então, também existe o contrário. O contrário também é verdadeiro. O indivíduo sai muitas vezes dessas baladas num estado que ele pensa estar até relaxado. Mas no fundo ele não está relaxado, ele está
esgotado. É, exatamente. É. Bom, Evaldo, nós estamos na hora do intervalo já. Você viu, ele adianta os ponteiros do relógio, Áureo. Pô, não passou meia hora ainda no primeiro bloco. Ele adiantou os ponteiros. Se adiantou os ponteiros do relógio, ele faz isso, você tá vendo? Ele
faz isso mesmo.
Bom, gente, vamos dar um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos fazer o seguinte, Evaldo. Áureo, o Áureo tem um disco também muito, muito legal, esse é mais recente, é o Catedral Mística. Ele também está sendo lançado pela Lua Music. Áureo, escolhe uma música do Catedral Mística para a gente voltar da vinheta do intervalo já engatando com ela.
Olha, vamos ouvir...
Já achou aí Catedral Mística, Evaldo?
Vamos ouvir a desse CD...
Escolhe uma que não seja tão longa pra gente.
São todas longas, mas não tem problema. A gente toca tá. Para. Olha, já como eu sei que você gosta dele, vamos pôr a faixa 5, Oração a Lao Tse.
Opa, Oração a Lao Tse. O Lao Tse é mestre taoísta maravilhoso, autor do Tao Te King, que eu gosto muito realmente. Então deixa lá no ponto, Evaldo. Na volta do intervalo, você já é a quinta faixa, você já engata ela direto. Aí a gente volta com o papo com o Áureo na sequência, tá, pessoal? Guarde um pouquinho. amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou conversando com meu amigo Áureo Corrá. No primeiro bloco nós falávamos de música, influências energéticas e outros papos. E agora, na volta do intervalo, nós colocamos para tocar um outro CD do Áureo chamado Catedral Mística. É um CD também lançado pela gravadora Lua Music. Vocês podem ter mais detalhes no site da gravadora, que é luamusic.com.br. E essa música que vocês escutaram é a quinta faixa do CD, se chama Oração a Lao Tse. O Lao Tse, o grande sábio taoísta, né? O escritor do Tao Te Ching, um grande mestre, um dos maiores da humanidade. E o Áureo fez essa música em homenagem a ele. E é legal que o disco, né, Catedral Mística, tem canções também que se relacionam, por exemplo, a Krishna e a diversos, ou a Buda. É um trabalho bem universalista. E o Áureo estava me contando que esse disco em especial, Catedral Mística, e as músicas dele, foi inspirado também numa saída do corpo. E eu quero que você narra para mim, o que você contou para mim, Ófina, essa saída do corpo que te levou a fazer esse CD sobre uma catedral mística, que seria uma catedral representativa de todos os grandes mestres, como uma coisa universalista, seria, né, isso. De Krishna, Jesus, Buda, Maomé, Moisés e vários outros luminares da humanidade. Conta essa saída do corpo para a gente, Aldo.
Eu vou resumir também, porque senão nosso tempo é curto. Eu me vi num local e a primeira coisa que me chamou a atenção, eu estava numa rua, numa calçada, tinha assim onde passariam os carros, não passava nenhum carro, mas o material da calçada não era cimento, era um material que eu nunca vi, era um material bonito, era meio cinza, claro, meio parecia um emborrachado, uma limpeza, Wagner, a limpeza era o que mais chamava, impressionante, era de chamar atenção. E eu estava olhando e falei, mas que material é esse aqui que é feito essas ruas, essas calçadas? Aí eu olhei em volta de mim, eu vi construções, uns prédios de uma arquitetura futurista, muito bonita. E atrás de mim eu me virei, eu vi dois prédios enormes, com mais, provavelmente mais de 50 andares, com uma construção muito futurista, e no meio, cravado no meio dos dois prédios, uma catedral. Eu falei, engraçado, dois prédios tão futuristas assim, uma catedral no meio, vou entrar. Eu subi as escadas e entrei. Quando eu entrei, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu passei por uma porta enorme. Era enorme a porta da catedral, muito maior do que as que nós temos aqui na Terra, né? Eu olhei para o alto da catedral, foi a primeira coisa que eu fiz, olhar lá em cima, as pinturas. A intenção minha foi olhar para ver as pinturas. Quando eu olhei, não tinha teto. Eu via as estrelas, o universo lá em cima. Eu via a abóbada celeste lá em cima. Por isso que inclusive tem uma música que chama Abóbada Celeste.
Ah, que legal, hein?
Eu vi aquilo, eu falei, mas que engraçado, não tem teto. Era redondo, gigantesco. Eu comecei a entrar, fui entrando. As colunas eram enormes, muito grandes. Quando eu cheguei no meio, assim, num lugar que tinha uma clareira, vamos dizer assim, no meio da catedral, havia uma série de pessoas sentadas no chão, em postura de lótus, outras ajoelhadas. E eu, primeiro pensamento que me veio, eu vou atrapalhar essas pessoas, né? Aí apareceu um senhor de 1,60 m de altura, assim, muito magrinho. Ele me chamou rindo para mim. Eu atravessei pelas pessoas, elas nem me olharam para mim, assim, era como se eu não estivesse passando ali, né? Me ignoraram totalmente a minha passagem. Ele me carregou e nós fomos andando para o fundo da catedral, como em direção a um altar, supunha eu, né, naquele momento, mas andamos muito. E eu via, Wagner, nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita, os altares com imagens que não eram só daquelas figuras tradicionais dos santos do catolicismo, como se nós entrássemos numa igreja católica. Tinham várias imagens das divindades hindus, do Lao Tse, Confúcio, filósofos, tinha de tudo dentro da catedral. Eu via todas as imagens dele. Agora, era muito interessante, Wagner, essa palavra imagens eu estou usando. Os ouvintes devem estar imaginando, bom, era uma imagem mesmo, né? Algo de gesso, pintar. Wagner, eu não sei explicar, não sei qual é a palavra. Era uma imagem, mas parecia que estava vivo. Como é que eu vou explicar isso?
Está parecendo mais uma espécie de holograma, né? Condensado ali de um certo
bem,
jeito.
Bem colocado, né? Bem colocado, um holograma, exatamente. Sabe, talvez isso. Porque não era uma imagem como se eu fosse lá pôr a mão.
Certo.
acho que estava quente.
Exato.
Tinha calor. E não era duro.
Uhum. É um holograma, está condensado ali na frequência certa.
Porque eu não quero que os amigos pensem que eu vi uma imagem de
gesso.
Gesso,
tá, uma coisa não, estática, não.
Estática, não. Não. Eu estou falando imagem porque me parecia uma imagem, mas quando eu olhava, eu falava, mas não é uma imagem, parece que está vivo. Ele está olhando para mim, ele está respirando, parece. Depois eu olhava e falava, não, é uma imagem. Enfim, era uma coisa assim. Caminhamos até a frente, chegamos nesse altar, aconteceram muitas coisas nesse percurso, e lá na frente eu vi uma grande pintura. Mesma coisa, Wagner. Era uma pintura, eu tenho certeza. Mas ele olhava para mim.
Mas tinha vida.
Tinha vida. Tinha vida. Tinha cor. A pele não era aquela cor da pintura. Era rosa.
Isso é bem típico de ambientes extrafísicos mesmo, viu, Aurélio?
Ah, é?
É bem típico mesmo. Eu já vi coisas assim também fora do corpo.
Então, isso foi uma coisa que me impressionou muito. Eu falo pintura porque parecia uma... Eu tenho certeza que era uma pintura.
Uhum.
Tá? Eu vi a parede, eu vi a pintura, mas estava vivo. Tinha uma de Buda, tinha uma no meio que eu suponho que era o Cristo, e havia uma outra do outro lado que eu não sei quem era. Olha aqui, eu conheço, como eu te falei, imagens, fotos, todos nós já vimos fotos dos mestres e tal, aquele eu nunca vi. Foi então quando apareceu uma senhora, uma moça de uns 38, 40 anos aproximadamente, com um manto amarelo. E isso daí fica para a próxima entrevista.
Tá, porque
eu conto na próxima vez
que
eu voltar
aqui. O Evaldo tá falando ali, olha, pô, agora que chegou no ponto crucial. Não, tem coisa também que é difícil contar às vezes, né, Aldo?
É difícil
devido
contar,
à emoção. Daquilo que a gente sente, é bem típico de uma experiência fora do corpo. Às vezes alguém fala assim, poxa, você estava contando um relato de uma experiência, você se emocionou. Por quê? Ué, porque eu sinto toda a energia daquilo, é algo que você viveu. Quem não viveu aquilo, um pesquisador teórico, né, ele não entende por que você se emociona quando conta algumas coisas, porque ele não viveu aquilo.
É, eu estava contando, né? Agora eu estava me segurando.
Assim, entendeu? Tem coisas que eu também não consigo.
Volta toda aquela emoção do momento. Cada vez que eu conto, volta a emoção do momento.
E o legal é que essa catedral que você foi é uma catedral universalista. Ela tinha imagem do Krishna, de Buda, de Lao Tse, de Cristo. É legal isso. Daí você voltou e fez esse CD Catedral Mística, inspirado então por essa visão.
Sim,
né?
No final do desdobramento, quando eu comecei a ver, as imagens sumirem, começou a sumir as imagens, sim, e essa senhora, essa moça, ela foi se afastando de mim, ela foi como se ela fosse recuando, assim, ficando pequena e sumindo, e ela dizia para mim assim, não se esqueça, escreva tudo, e eu escrevi, eu tenho tudo isso escrito, todo esse desdobramento eu tenho escrito, e dá um volume de algumas páginas, inclusive, né, e ela falava, não se esqueça, escreva tudo, não se esqueça. Assim que eu acordei, eu comecei a escrever tudo. Passado algumas semanas, eu não pus mais a mão naquilo, eu fui reler novamente. Quando eu estava lendo aquilo, novamente, toda essa a descrição completa do desdobramento, eu comecei então a ouvir na minha cabeça, começou a chegar assim na minha cabeça alguns temas, e eu falei, não, isso também precisa ser um CD. Eu preciso transcrever isso musicalmente, as emoções do momento. Por isso que as músicas, como você viu aqui, elas têm o nome de todas as... A Grande Catedral é a faixa 1, de joelhos na nave, né? Porque quando eu entrei, eu vi a abóbada, eu ajoelhei, eu caí. A abóbada celeste, a faixa 3, o altar de Buda, porque eu me lembro que eu olhei e vi um grande altar, eu falei, mas é Buda. Não era esse Buda que a gente vê aqui na Terra sentado, o Buda sentado, não.
Uhum.
Ele estava em outra posição que eu nunca vi.
Uhum.
Não estava sentado, não, como a gente vê, né? E o santuário de Krishna.
Essa do Buda, o altar de Buda, é o que? A terceira faixa?
É a terceira faixa.
Vamos deixar tocando um pouquinho da terceira faixa do Catedral
Mística? Não,
Místico?
A quarta faixa. Quarta faixa,
Evaldo. Deixa tocando um pedacinho do altar de Buda. Para os ouvintes, inclusive, terem uma ideia, né? Da música em relação ao relato que ele contou.
Inclusive,
deixa tocar um pedacinho.
Tem a penúltima música, ela chama Os Guardiões do Mundo, porque eu não sabia como expressar aquelas três figuras que eu vi supostamente pintadas. Então eu chamei de Os Guardiões do Mundo.
Certo.
Eu tinha que dar um nome, né?
Uhum.
E terminei com a última música, constelações sagradas, porque eu acho que aquilo deve ficar em alguma constelação.
Em algum lugar elevado mesmo.
Aí já é coisa da minha cabeça.
Bom,
tá,
deixa Wagner rolar um pedacinho do altar do Buda, Evaldo, faz favor. Dá até pena, né, cortar uma bela canção dessa. Esse é o Altar de Buda, é a quarta faixa do disco Catedral Mística. É o seguinte, tem uma faixa 6 aqui que se chama Santuário de Krishna. Coloca um pedacinho dela pra gente, Evaldo. E eu tô aqui conversando com o Valdo, aqui, com o Auro em off, e eu tô convidando ele pra quinta-feira que vem continuar o bate-papo com a gente aqui, porque um programa só não dá, a gente apresenta outros discos também. Você autoriza, Evaldo? Porque ele é o cara que... Você autoriza o Áureo voltar na semana que vem? Tá bom. Então deixa rolando um pedacinho do Santuário de Krishna, que é a sexta faixa do CD Catedral Mística. Faz favor. Amigos, essa aí é a sexta faixa do CD Catedral Mística do Auro Corrá, chama-se Santuário de Krishna. O Auro, por favor, conta para os ouvintes o que você estava contando para mim. Por exemplo, essa música fala de Krishna, que é um avatar hindu e tal, mas ela tem um quê de canto gregoriano no início, um clima assim mais cristão.
Exato.
Por quê?
Por quê, né? Você sabe que o desdobramento, eu costumo dizer uma coisa... O mundo espiritual, ele é totalmente ilógico. O mundo material é lógico. Aqui no planeta Terra, toda a ação tem uma reação previsível.
Certo,
toda ela.
Certo.
No mundo espiritual, a lei permanece. Toda ação tem uma reação imprevisível. Não adianta nós querermos falar o que vai acontecer. Nós não podemos. É a nossa lógica raciocinada... materialista que quer dar ao mundo espiritual, no meu entender, uma lógica. Eles não têm lógica. Eles vão por caminhos que você nunca imaginou que poderia dar certo, e chega lá, o cara vai ele segue e dá certo no final. O desdobramento, meu, no meu caso, da mim, ele às vezes parece meio ilógico, né? Ele parece um pouco assim, sem lógica. No caso do Santuário de Krishna, eu me lembro que eu olhei para o canto, eu vi uma imagem de Krishna, eu reconheci imediatamente o Krishna, aquele garoto, né, bonito, todo com aquelas roupas maravilhosas, coloridas, é lindo, né? Eu acho lindo aquilo, né? E ele segurava a flauta, mas ele não tocava, não na posição de quem estivesse tocando. Ele segurava ela junto ao peito, assim, né? A flauta junto ao peito. Agora, ele estava dentro de um lugar, como se fosse uma pequena igreja dentro da catedral. E essa estrutura da igreja, essa a característica da igreja, ela era cristã, não era com aqueles elementos indianos. Essa pequena capela onde o Krishna estava não tinha elementos da Índia. Ela era totalmente com elementos cristãos. Por isso que eu coloquei o canto gregoriano e a música se chama Santuário de Krishna.
Ah, que legal.
Por isso.
Bom, o nosso tempo já está se esgotando, o Evaldo está avisando ali. Áureo, você aceita vir semana que vem novamente,
claro,
no programa?
Claro,
pô, você
claro,
dá
claro.
Uma presença, enriquece bastante aqui o programa,
claro,
a gente gosta
claro.
Muito de você. A gente mostra outros
eu
discos na semana que vem também, tá? E uma hora dessa, você permite eu fazer um especial musical assim, com um The Best das suas músicas, pegar uma de um disco, outra de outro,
você
e fazer um especial aqui na rádio?
Não precisa nem pedir para fazer, você está à vontade.
Então, o próximo especial musical
você
que a gente realizar, que eu sempre faço
claro.
Quando eu viajo. A gente vai fazer um com o Áureo Corrá, vou pegar, fazer um The Best dele.
Inclusive,
a gente escolhe e seleciona.
Wagner, como as faixas, normalmente a música New Age ela é um pouco longa, não é música de 3, 4 minutos, né? Se você vai tocar uma música de 15 minutos, você vai tocar... Pega uma parte só, não
tem problema.
Fazer
uma montagem.
Isso, faz uma montagem que fica...
Legal.
Fica até mais bonito.
Bom, gente, outra coisa. Foi lançada agora na Bienal do Livro, semana passada... uma nova edição do meu livro Uma Lição Extraterrestre, uma edição bem popular, pequenininha, muito bacana, já está em todas as livrarias, é da editora Madras, chama-se Uma Lição Extraterrestre, um livro muito legal, bem ecológico, bem bacana, dê uma olhadinha, tá? O nosso telefone de contato 2063-5381 aqui em São Paulo, o site www.ippb.org.br. E nós vamos terminar o programa
só com... fazer uma propaganda.
Fala.
Áureo Corrá tem o Transcendental.
Isso.
Às sextas-feiras.
O Áureo tem um programa aqui de música New Age às sextas-feiras, de sexta para sábado, de meia-noite. Meia-noite a uma da manhã, com música New Age de alta qualidade também. Que foi, Evaldo? Aonde você pode comprar o CD dos Confins do Céu? Está sendo relançado pela Lua Music. Pode entrar no site www.luamusic.com.br. E, Evaldo, tem uma música para a gente terminar, que é a música número... A faixa número 7, Aos Pés de Cristo. Deixa rolando ela aí pra gente terminar. Áureo, brigadão por você ter vindo mais uma vez.
Eu que agradeço.
E aí semana que vem a gente continua o papo.
Com certeza.
Tá bom? Obrigado
mesmo.
Estaremos
aqui. Obrigado.
Então tá, vamos terminar o programa com essa música Aos Pés de Cristo do CD Catedral Mística do Áureo Corrá. Amigos, brigadão pela audiência. Até mais.
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.